milhões de investimento estrangeiro que Portugal tem em cima da mesa. E a reforma do Estado é também sobre isto, e não há inteligência artificial sem reforma do Estado. Todo ele, não só para a administração pública. E aqui, na administração pública, a inteligência artificial pode ser transformadora. Sim, nos tribunais, na saúde, nas finanças, na educação. Mas para isso é preciso preencher uma condição prévia muito simples: ter dados. Por isso seria bom que este Governo começasse por ter dados sobre o número de funcionários por cada organismo público, ter os relatórios de contas do setor empresarial do Estado em dia, saber quanto gasta cada Direção-Geral em cada rúbrica, quantos devolutos do Estado temos em Portugal, quantos alunos têm professores em falta, quanto custa realmente um tratamento do SNS ou quanto custa formar um aluno em diferentes cursos e escolas. Esta é a inteligência real que falta ao Estado. E sem ela, não há inteligência artificial que nos valha. Muito obrigado.
Senhora deputada Patrício Nascimento, do Chega. 3 minutos e 50.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhores e senhoras deputados. Hoje já muito se falou aqui do SNS, que nos últimos anos enfrentou uma crise que ameaça a sua sustentabilidade e eficácia. Contudo, ninguém falou do principal problema do SNS, os recursos humanos. São a causa que vão levar ao colapso progressivo do sistema e vão levá-lo mesmo ao abismo. Muitos profissionais optam por emigrar ou ir para o setor privado, onde encontram melhores remunerações e horários mais compatíveis com a sua vida pessoal. Após os milagrosos aumentos salariais que a Sra. Ministra efetuou, um estudo da Plataforma Jovem revela que, em abril deste ano, que 65% dos jovens profissionais de saúde pensam em emigrar. 60% estão arrependidos da profissão que escolheram e 45% estão insatisfeitos com as condições de trabalho, como os baixos salários, o stress e a falta de valorização. A crise nos recursos humanos do SNS não é apenas uma questão técnica ou orçamental, é sobretudo um problema político e estrutural que exige reformas profundas e investimentos sustentáveis. Sem uma estratégia clara para valorizar os profissionais de saúde e garantir um ambiente de trabalho justo e atrativo, o SNS continuará a degradar-se, comprometendo o direito fundamental à saúde que consagra na Constituição. É assim, com uma profunda preocupação com a situação crítica em que se encontra o SNS, em particular a gestão dos recursos humanos, onde a visão do PSD é de uma falta de noção com a realidade vivida na pele de quem trabalha no SNS. Há profissionais em exaustão, em nome de um serviço público que se encontra à beira de ruptura e, contrariamente ao que se diz, não foram feitos nenhum progressos na valorização e nenhuma classe profissional. Valorizar, Sra. Ministra, é muito mais do que aumentar salários, por isso é tempo de agir com seriedade. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais intervenções para já. Tenho a do Sr. Ministro Nuno Melo. Se faz favor, Sr. Ministro. Tem 11 minutos e 32 segundos.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Deputados. O mundo mudou, a Europa está em mudança e Portugal deu passos que mudaram e muito a defesa nacional. Se bem repararem, este programa de governo é discutido durante o terceiro ano da guerra na Ucrânia, o início do segundo mandato do Presidente Trump, o despertar da Europa para a defesa e o maior investimento na defesa nacional e nas Forças Armadas desde há muitos anos em Portugal. Ninguém duvide, o mundo mudou e no plano geopolítico está hoje mais imprevisível e mais perigoso. Assistimos à internacionalização da guerra iniciada pela Rússia com a presença de forças norte-coreanas na Ucrânia, ao agravamento da situação política e militar no Médio Oriente, à confirmação da China como potência global e à deslocação estratégica norte-americana para o Indo-Pacífico. À confirmação de que os Estados Unidos da América já não estão dispostos a suportar o essencial dos encargos da defesa da Europa. A ondas preocupantes de processo de protecionismo e nacionalismo, a pretensões de domínio, tudo isto a par do enfraquecimento da ordem normativa internacional e do enfraquecimento de organizações multilaterais da segurança saídas do final da Segunda Guerra Mundial. Tudo ponderado, é bem possível que estejamos a testemunhar algumas das mudanças geopolíticas mais relevantes das últimas décadas e, com grande probabilidade, alterações que desafiam a ordem internacional que foram desenhadas há 80 anos. Este debate acontece também num momento em que os europeus reconhecem a necessidade de assumir uma maior responsabilidade no reforço da defesa coletiva do nosso espaço atlântico para compensar anos de externalização desse esforço nos Estados Unidos e garantirem uma maior autonomia estratégica da União Europeia. Vindo agora a Portugal, é por isso que defendemos no Governo a necessidade de reforçar mais o pilar europeu e nacional de defesa na NATO. Foi também por isso que apresentamos aos nossos aliados um plano credível para a antecipação da meta de investimento de 2% do PIB na defesa nacional, se possível até ao final de 2025, mas sempre com dois pressupostos, e sublinho, dois pressupostos. Nunca, em alguma circunstância, colocar em causa o Estado Social. Segundo pressuposto, nunca colocar em causa o bom desempenho da economia e, se possível, reforçar esse desempenho da economia. Uma regra também que para o Governo é de ouro. A modernização e o reequipamento das Forças Armadas terá sempre como pressuposto o envolvimento das indústrias nacionais de defesa. Senhoras e senhores deputados, a Cimeira da NATO em Haia daqui a um mês será esse propósito muito evidente, reforçando a urgência do momento. Significa que nas indústrias de defesa é necessário produzir mais na Europa e comprar mais na Europa. E o Governo encara com responsabilidade este contexto que é histórico. É por isso que trouxemos a defesa nacional para a primeira linha da política, valorizando a condição militar e dignificando as Forças Armadas. Fizemo-lo e trabalhamos nisso muito antes do relatório Draghi. Diria que vimos antes do tempo aquilo que tinha de ser feito. Em 11 meses, desde a posse do Governo na legislatura anterior, foram muitas as conquistas coletivas. Resolvemos problemas um a um, na Marinha, no Exército, na Força Aérea. Melhoramos salários e suplementos. Melhoramos a vida dos antigos combatentes. Demos respostas ao património imobiliário e para a habitação, na saúde militar, na modernização de bens, equipamentos e capacidades. Reforçamos missões internacionais e hoje as indústrias de defesa estão na ordem do dia. Perceberam-no também hoje, ontem, em França, quando reforçamos uma parceria com a Embraer. Relembro-lhes que o KC-390 é produzido em 70% em Portugal. A venda de cada unidade representa 11 milhões de euros para o cofre do Estado. E ontem mesmo, com o Presidente da República Francesa, discutíamos a compra para as Forças Armadas gaulesas de drones fabricados em Portugal. Certamente por isso também, um ano depois, conseguimos inverter a queda persistente de mais de 8 anos desde 2015 dos números de recrutamento e de retenção de militares nos três ramos das Forças Armadas. Sabemos que reforçamos a motivação dos militares e devolvemos previsibilidade à defesa nacional, o que já não acontecia há muito tempo. Portugal, através deste Governo, está à altura das suas responsabilidades. Está do lado dos nossos aliados, solidários com a NATO, para a defesa da democracia, para a defesa da liberdade, para a defesa do nosso modo de vida. Fazemos no Governo o que tem de ser feito. Esperamos também que em quem se senta nos bancos da oposição não se faça menos do que isso. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro, tem 3 e 2, 5 pedidos de esclarecimento. 3-2 ou 2-3? Como? Em 2. 3 e 2. Está bem. Sr. Deputado Pedro Peçanha, do Chega, para um pedido de esclarecimento, 1 minuto e 55 segundos.
Cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro, cumprimento os membros do Governo, senhores e senhores deputados, Sr. Ministro da Defesa. Como é da sua, do seu conhecimento, a advertência dos chefes militares sobre as dificuldades de retenção nas Forças Armadas e a necessidade de rever o sistema de valores de pensão de reforma constitui um sinal de alarme que não pode ser ignorado. No mundo cada vez mais instável, a segurança nacional depende de Forças Armadas coesas, mas sobretudo motivadas. As Forças Armadas portuguesas constituem uma categoria especial na administração pública, com estatuto próprio, o ENFAR, Regulamento Disciplinar e Código de Justiça específicos. Os militares não são funcionários públicos, estando sujeitos a deveres e constrangimentos únicos determinados pela Constituição. Contudo, as regras de cálculo dos valores de pensão de reforma dos nossos militares exemplificam uma prática inadequada, baseando-se em princípios completamente desajustados à especificidade da condição militar. As inúmeras regras de cálculo dos valores destas pensões, mas sobretudo os fundamentos completamente inadequados que lhes estão subjacentes, constituem uma injustiça que urge alterar a curto prazo. A manter-se esta situação, os militares terão valores de pensão de reforma muito inferiores a 50% da remuneração que oferem no ativo, podendo conduzir à indigência que afetou os militares reformados nos finais da década de 70. Assim sendo, o anúncio do Governo de antecipar para 2025 a meta de investir 2% em defesa representa uma oportunidade única para corrigir estas injustiças. A pergunta que lhe faço: estará o Governo pronto, nos 2% do PIB que pretende investir até ao final do ano, que esta correção dos valores de pensão das reformas dos militares seja contemplada? Muito obrigado, Sr. Ministro.
Sr. Deputado João Almeida, 1 minuto e 18 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. A pergunta que queria fazer tem muito a ver com esta questão da antecipação para 2025, para o final deste ano, da meta dos 2% em defesa, que muitas vezes é dita como 2% de despesa em defesa. E o Sr. Ministro disse, e tem dito sempre e bem, 2% de investimento em defesa. E a pergunta que lhe faço é exatamente sobre isso. O país, e outros países também, toda a realidade europeia, tem a preocupação de que a afetação de recursos à defesa possa constituir, de alguma maneira, ou um entrave ao desenvolvimento económico ou uma restrição naquilo que é o investimento público noutras áreas, designadamente as áreas sociais. E, portanto, perguntava-lhe como é que o Estado português está a lidar com esta organização do investimento, quer do ponto de vista público, quer nas parcerias com os privados, para que este signifique não só um acréscimo de competitividade do ponto de vista económico, como contribua também com receitas para as contas públicas e assim permita dar sustentabilidade às políticas sociais. Muito obrigado.
Senhor deputado Hugo Oliveira, do PSD, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, portanto, membros do Governo, senhores e senhores deputados, Sr. Ministro da Defesa Nacional. De facto, a Defesa Nacional é uma área soberania fundamental, que o 24º Governo Constitucional trouxe de novo para a primeira linha das preocupações políticas, garantindo o cumprimento dos compromissos assumidos com os nossos aliados e a participação de Portugal em missões ao serviço da NATO, da ONU, da União Europeia, Frontex e coligações. O atual contexto geopolítico está carregado de incertezas, condicionado pela guerra de conquista que a Rússia desencadeou na Ucrânia, violando fronteiras estabelecidas e o direito internacional. O agravamento da situação política e militar do Médio Oriente, o conflito entre a Índia e o Paquistão, a ascensão da China como potência global e a deslocação estratégica norte-americana para o Indo-Pacífico. No ano de 2025 persistem, por isso, desafios internacionais sem precedentes, com repercussões diretas na defesa nacional, devendo Portugal continuar a avançar de forma determinada para a modernização de equipamentos militares, envolvendo sempre que possível a base tecnológica e industrial da defesa nacional, continuando em linha com o esforço compreendido em 2024
a construir nas Forças Armadas capacitadas e de elevada prontidão. Com plataformas no Exército,